Olá, tá começando o 122º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a garota sem fio, a Bia Kunze, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
Tudo bem, Marcos. Como vai, pessoal?
Tudo certinho. E essa semana eu vi que você mandou uma resposta para uma pergunta que eu sei que muita gente está te fazendo, né? Por que que a Bia não entrou pro Blue Sky? A pergunta era, Bia, você vai entrar no Blue Sky? Ela migrou, mudou, adaptou, agora é. Por que que a Bia não entrou no Blue Sky?
É, um monte de gente perguntou e eu respondi mais na zoeira, né? O pessoal chamava o Blue Sky de nosso lar, ainda chama, né? Aí eu falava que eu tava no umbral e mandava um gif do Alexandre lá da viagem. Não, mas enfim, o pessoal... tem um pessoal que elogia, que fala que o Twitter é tóxico, que o Blue Sky é uma opção. Aí tem um pessoal que é oposto, que fala que o Blue Sky é muito chato, não tem todas as ferramentas do Twitter. Enfim. Essa é a resposta mais curta, né? A zoeira, né? Mas, na verdade, eu tenho uma preguiça tão grande de assumir mais uma rede social, gente. Eu cheguei a colocar na minha lista de tarefas aqui enquanto o Twitter tava bloqueado, né? Criar conta no Blue Sky. Mas eu ficava naquela, todo fim de semana, né? Não, acho que essa semana volta. Ai, que preguiça. Mais uma coisa pra cuidar, gente. Eu já tenho o Twitter. Eu tenho... O Instagram não uso mais, faz tempo. O Telegram, basicamente. O YouTube considera como rede social? Bom, acho que não sei, né? Tem umas ferramentas de socialização, sei lá. E coincidentemente, os três que eu uso, eu pago. Eu uso o premium dos três, né? São os três únicos. Então eu prefiro focar naquele que eu tenho o melhor resultado. E eu posso colar essa pergunta na pergunta que muita gente faz. Nossa, como é que você tem tanto tempo para fazer as coisas tal? Você não dorme? Bom, não ficar em rede social já ganha, é um ganho imenso de tempo no meu dia a dia, eu vou confessar para vocês. Não fico maratonando série. Aliás, eu assisto pouquíssimo filme, assim, série. Série mesmo, eu acho que parei de ver há muito tempo. E de vez em quando eu faço, eu assisto, né, faço uma pausa, vejo um filme, um documentário. Eu tô preferindo filmes a séries porque você assistiu, acabou, né, fica naquela fissura de ver o que vai acontecer. Então, e também porque eu perdi o empenho com série, gente, fica aquela enrolação, encheção de linguiça no meio da temporada, eu largava todas no meio, assim, porque ficava muito chato. Né? Pouquíssimas dá pra dizer que eu cheguei até o final. House of Cards é uma que eu cheguei até o final. Não vou falar de Lost, acho que Lost foi a primeira, né? Aquela que acompanhou. Mas até Breaking Bad, que o pessoal elogiava, assim, ficou muito chata no meio, eu larguei. Dexter eu larguei. Muitas séries promissoras, assim, legais, sabe? Tem umas que continuam, Walking Dead. Ah, não tenho paciência, gente. Aí morre uma e bota outro no lugar. Aí a série não tem mais fim.
Walking Dead ficou meio formulaico mesmo. Eu desisti faz um tempo também.
Eu gosto de histórias amarradinhas, sabe? Começo, meio e fim. E na série, assim como uma novela, né? Você vai mudando o enredo conforme a audiência, né? Então, você usa ali algumas artimanhas para conquistar a audiência, para prender, para dar uma esticada, encher linguiça e ficar segurando o povo, né? Que fica esperando ali um determinado desfecho de um personagem. Então, eu não tenho mais paciência para esse tipo de coisa, não. Então, e quando eu quero ver um filme, quero ver uma série, acho que isso eu já comentei aqui, eu tenho uma lista, eu anoto. Então, aí quando eu tenho um tempo livre, quero descansar, relaxar, ver alguma coisa, em vez de ficar zapeando, rolando tela, assistindo qualquer coisa, eu vou na minha lista lá, o que eu queria ver mesmo?
Essa é uma boa dica, né? Porque a gente passa o tempo de um episódio tentando decidir o que a gente vai assistir.
Exatamente. Então não tem erro. Já tá lá minha listinha, não, documentário não, hoje não tô afim, hoje eu quero dar umas risadas, aí tem alguma comédia... Pronto, tem de tudo um pouco lá e você relaxa, se diverte assistindo o que você realmente quer assistir. Então, dá pra dizer que eu administro bem o meu tempo também de lazer, né? Então eu consigo fazer mais coisas. Agora, rede social, gente, é complicado. E o Twitter tem... Esqueça essa briga de bilionários, tá? Um vai falar do Zuckerberg, outro vai falar do Elon Musk. Eu tô falando da dinâmica técnica das redes, né? O Twitter eu consigo focar, eu tenho as listas. Tem dia que eu entro no Twitter para ver coisa de biotecnologia só. Tenho as minhas listas, tenho cientistas, pesquisadores. Eles postam papers, eu abro, salvo, dou uma olhada. Tem dias que eu quero ver mais coisa de tecnologia, tem algum lançamento. Opa, saiu um Kindle colorido. Aí eu vou lá ver o que o pessoal de tech está comentando. Então, eu tenho domínio sobre o que eu quero ver. No Instagram, isso é impossível, certo, gente. E as pessoas que ficam naquele scroll infinito, se você for ver, elas veem o que o algoritmo quer que elas vejam. Então, é o tempo todo influencer vendendo coisa pra você, é post de loja, de restaurante, parece assim, na verdade, é um ad infinito a linha do tempo no Instagram. Agora, se você quer ver lá o feed da sua avó, lá com seu netinho e tal, eles vão esconder, porque eles não consideram interessantes, porque não gera din-din, né? Essa é a dinâmica de uma rede social, né? Infelizmente, o que realmente importaria, as pessoas deixam pra lá e acabam vendo coisas que elas não procurariam por iniciativa própria. E é isso.
Teve, na semana passada, no podcast Hard Fork, lá do New York Times, o Casey Newton, um dos jornalistas, ele falou, apareceu uma matéria semana passada que a própria ByteDance fez um estudo sobre quanto tempo leva pro TikTok te fisgar. Eles concluíram lá que você precisa ver 260 vídeos. Viu 260, fisgou. Você entrou ali no vórtex gravitacional e não sai mais, né? E ele falou, ele falou, não tinha TikTok, eu fiz o teste. Eu vi, eu anotei quais foram os 260 vídeos que ele foi recomendando para mim, etc. E ele falou, não fiz interações do tipo curtir, salvar, fiz uma conta do zero, não usei meu e-mail, né, para não ter nenhum tipo de não é viés exatamente, mas assim, um direcionamento ali. E ele falou, e ele detalha, né, as bobagens que acabou viralizando, mas ele fala, é interessante como tem muito vídeo, e ele e o Kevin Roos, o outro jornalista, eles usaram o termo hipnótico, assim, tem um vídeo de alguém que vai fazer a restauração de alguma coisa enferrujada, e aí pega lá um jato de ar, um jato de água com pressão, não sei, e vai pedacinho por pedacinho, assim, e depois vai passando uma outra coisa. Eu achei que hipnótico é um bom termo para isso. Tem muito vídeo que é assim. A pessoa mostra o passo a passo, cortadinho, bonitinho, de como ela fez um desenho super detalhado. Então começa com um traço simples, depois vai fazendo assim. E esse ritmo desses vídeos, eu falei, putz, é verdade. Não de um jeito exagerado, mas chega a ser hipnótico mesmo, que vai te prendendo. É o micro Sherazade de Mil e Uma Noites, que enfim, as séries fazem a mesma coisa, né? Vai de pouquinho em pouquinho te mostrando ali para garantir que você vai vendo. Eu achei bom. E eu vou, se ele tiver publicado uma matéria sobre isso, eu deixo aqui na descrição, senão eu deixo só o link pro episódio mais recente aí do Hard Fork. E sobre a parte de rede social, eu lembro que eu vi uma frase uma vez, porque eu usava muito o Twitter também, usava muito no Tweetbot, porque não tinha todo o resto que vinha junto com o Twitter, de coisa recomendada, trending topics, coisas que eu não queria saber, não tava no parte ali do que eu tirava de valor do Twitter, eu sempre segui muito pouca gente, sempre tive uma lista gigantesca de palavras bloqueadas para não ver nada sobre Neymar ou sobre... Não era no meu dia a dia, não queria saber. Não queria parar meio segundo para pensar no Neymar durante o dia. Então eu bloqueava, eu fiz uma limpa gigantesca, era FIFA, sei lá, são dois exemplos de futebol, mas tinha outros termos, né? Muita coisa de política que eu não queria saber. E quando acabou o lance das APIs, né, que o Twitter obrigou agora você ir pro Twitter para usar... Foi impossível, era uma outra coisa, era um outro universo. Tinha caído num labirinto que eu não sabia sair, assim, e todo aquele, eu vou chamar de lixo, tá? Todo aquele lixo que eu consegui me livrar pelo Twitchbot voltou lá, falei, putz, não dá, né? E aí apareceu o Mastodon como principal candidato imediato ali de substituto, e aí depois veio o Blue Sky, veio também na cola lá o Threads, e eu acabei migrando pro Threads, mas é engraçado que eu vi uma frase uma vez que é exatamente isso, assim, né? Eu me senti muito representado, que... Ao comprar o Twitter, o Elon Musk piorou o vício dele no Twitter e salvou todo o resto de nós desse vício. Eu falei, putz, preciso. Porque hoje em dia o meu uso do Threads, ele não é um quinto da quantidade de tempo que eu passava ali no Twitter. É uma coisa que assim, chega no fim do dia e fala, nossa, é verdade, não entrei, deixa eu ver o que rolou lá. Né? Mas não faz aquela falta de tipo, acordei, deixa eu ver o que... A internet vai me dizer que eu preciso pensar hoje ao longo do dia, sabe? Assim, qual que é a pauta? Quem que é o inimigo do dia? Sim. Quem que é o assunto? Então, não tem isso. Tem sem dúvida que tem sido positivo. Mas é perspicaz essa ideia de que essa mudança no Twitter piorou o vício dele, mas melhorou de todo mundo, né? A gente deu uma liberada, né?
Uhum. É bom lembrar que se aparece muito lixo na sua timeline, você tá abrindo posts e o pessoal tem mania, né, de ficar indignado. Eu preciso mostrar a minha indignação.
Uhum.
Pois bem, você está interagindo com conteúdo que você não concorda, você está sinalizando pro algoritmo que você deve receber mais aquele conteúdo.
Sim.
Então, não interagir, não abrir, não comentar, não dar like, se quer ler, rola, passa embora. E você tem a opção também, não ver mais conteúdos assim, tem essa opção lá. Não gostou daquele tópico, aquele assunto, vai lá, pronto. Ele começa a eliminar aquele tópico, aquelas discussões da sua timeline.
Uhum.
Mas o que é matador mesmo, se você comparar Twitter com Instagram, é que mesmo falando de tretas de Twitter, é aquele negócio, né? São coisas que só existem lá. Você fecha o Twitter, o mundo real é outro. Agora, o Instagram, eu vejo lá o pessoal que pede conselho amoroso, que tá com problemas de relacionamento. É impressionante como o Instagram é uma extensão dos problemas conjugais do pessoal. Essa geração Z, acho um pouco de millennial também. É impressionante, né? O pessoal fica fazendo fiscalização de curtida. Ah, porque o meu marido curtiu o post da fulana. Será que ele tá me traindo? Ah, eu proibi meu marido de seguir mulher no Instagram. Via de regra é mulher. Tem homem também, mas muitas vezes são mulheres as detetives de Instagram, né? É impressionante como o Instagram intoxica relacionamentos por causa dessa noia de dar um like. Ainda teve esses dias uma pergunta, assim, alguém perguntou lá: dar like é flerte? Se for, eu tô lascada, porque eu tô flertando com meio mundo. Todos os meus seguidores que respondem minhas coisas, eu dou curtida, então eu tô flertando com todo mundo, viu, gente? Se preparem. Então, isso me incomoda no Instagram. O Twitter não. O Twitter tá lá, fechou. A vida real não existe aqueles problemas.
Uhum.
Agora o Instagram não. O Instagram leva, assim, as tretas para a vida real, infelizmente.
E essa é uma outra parte que era interessante. No Twitchbot não tinha a timeline algorítmica recomendada. Ele só tinha a timeline cronológica de quem eu seguia. Eu entrava ali, ele lembrava onde eu tinha parado, ali na leitura de tweets não lidos, por seguir pouquíssimas pessoas, ainda assim tem uma lista gigantesca de palavras bloqueadas. Eu conseguia ler a minha timeline inteira de tweets ali, então eu entrava, me atualizava até do passado até o presente, fechava, beleza. Aí eu abria o Twitchbot no Mac, por exemplo, ele lembrava onde eu tinha parado no iPhone, a partir de lá eu conseguia ler também. E, de novo, só o quem eu seguia, não tinha nada recomendado, né? É outra coisa também que se perdeu com essa migração, o fim de APIs, etc. Isso, virou, na minha experiência, uma outra rede, né? E aí não rolou. Mas tem sido curioso. E as outras... Bom, Instagram vive dessa recomendação algorítmica. O Threads, que é baseado no Instagram também, né? Ele tem a timeline algorítmica e a timeline de que você segue. Mas tem que selecionar toda vez que você abre para ver a timeline de que você segue. Vira um trabalho, né?
Então,
eu acabei usando menos. Então, tá aí respondido por que a Bia não entrou.
Pronto.
E não vai entrar.
Preguiça, gente. Um misto de preguiça e tempo. Basicamente é isso. Não é porque... esse negócio de umbral, de nosso... Gente, eu gosto de zoar também, né? Mas, no fundo, o problema é outro. Eu tô muito cuidadosa com o meu gerenciamento de tempo agora e outra rede social. Eu não entrei no TikTok até hoje por causa disso, né? Por que eu vou entrar no Blue Sky? Então, é isso, gente.
Muito bem. Então, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente teve o Breaking News da semana passada. Durante a gravação, a Amazon lançou o Kindle Colorsoft. Ele já está com a promessa, a Amazon do Brasil já disse que será lançado no Brasil. Não falou quando, não falou por quanto. Porém, o Emanuel Campos mandou para mim o link que já tem gente, é claro, né? Já tem gente vendendo no Mercado Livre. Tá saindo, quando ele mandou o link no começo da semana, ou no fim da semana passada, sei lá, era R$4.000. Caiu para R$3.800 agora. Então, mas Mercado Livre é aquela coisa, né? Tem que prestar muito. Não vou nem colocar o link na descrição porque eu não quero arriscar de alguém tomar golpe. Mas quem procurar, presta atenção, toma cuidado. Tem lá, mas não deve demorar para a Amazon lançar por aqui também, porque é um nicho importante, né? E o mundo inteiro estava atrás de uma coisa dessa. Então, com certeza, sei lá, até o Natal eles já lançaram por aqui. Isso dá para apostar.
A mim não atrai não, sabe? Eu vou continuar com o meu monocromático, até porque eu uso o Kindle para ler livros texto mesmo, né?
Uhum.
material gráfico, paper, livro técnico, eu deixo tudo pro tablet, porque eu rabisco muito,
uhum.
copio imagens e jogo no Samsung Notes, às vezes estou fazendo alguma anotação, eu encho de seta. Então eu printo aquele trechinho, aquela imagem, aquele gráfico do livro e jogo. É tudo muito prático, né?
Uhum.
Para material técnico. E eu acho que pro meu uso, um Remarkable da vida aí, um Onyx Books, seria mais adequado do que o um Kindle, né, que é bem amarradinho, e basicamente, pelo que eu vi, assim, é muito mais para quem gosta de sublinhar com cores diferentes os livros, claro, tem as imagens também que são bonitas, mas na minha especial não justificaria uma troca de dispositivo, tô falando uhum. de troca, né, gente, trocar de Kindle, não justifica.
Muito bem, bom, por acaso, se você morar fora e tiver a chance de testar, manda pra gente o que você achou, porque queremos certamente saber. Tem uma galera muito interessada aqui pela quantidade de feedback que a gente recebeu durante a gravação na semana passada, ao longo dessa semana, de interesse, uhum. pessoal dando, avisa a Bia, né? Então, o pessoal quer que você compre, Bia.
Eu recebi muitos links, né? No mesmo dia, aliás, foi uma enxurrada.
Uhum.
Né? A galera tudo mandando ao mesmo tempo, obrigada a todo mundo que mandou o link, realmente... E em que esses dispositivos são objeto da minha atenção no momento, de fato.
E a gente recebeu da Lorraine, falando em livros, no fim das contas, a dica do livro Inteligência Artificial, Democracia e Impactos Sociais, que é uma colega do ITA, né, que ela é coautora de um dos artigos e vai ser lançado em dezembro, mas está disponível já na Amazon. E o ponto central do livro é... as agendas de pesquisa que estão voltadas aí para os impactos humanos e sociais da inteligência artificial. Na sinopse fala que o grupo de humanidades do C4AI, que é o Centro de Inteligência Artificial, que é responsável pela organização do livro, a sinopse segue, né? Tem desempenhado um papel fundamental para pautar os assuntos relevantes, tipo o impacto de inteligência artificial para o futuro do trabalho, que a gente já falou sobre isso aqui, aumento da desigualdade social, riscos também que envolvem segurança, privacidade, questão de regulação, dilemas éticos envolvidos aí, os problemas ligados também à informação, sistema político partidário, até para a própria democracia, né? E eles abordam também questões relativas à qualidade da interação entre agentes inteligentes, que a gente fala também bastante aqui, e humanos. Vai, é claro, ter o link na descrição. E obrigado, Lorraine, por ter mandado a dica. E parabéns ao pessoal envolvido no lançamento do livro, pelo lançamento, porque acho que está chegando na hora certinha para trazer mais ainda para a pauta de discussão pública esse tipo de assunto.
E o link vai estar na descrição para quem se interessar.
É claro. E lembrando que, assim, a gente falou algumas semanas aqui que o Jeffrey Hinton, que é ele é o Godfather, não sei se ele usa o Godfather como poderoso chefão da IA ou só como padrinho da IA, mas ele é parrudão aí na história da inteligência artificial. Ele foi pro Google, saiu do Google, acabou de ganhar o prêmio Nobel, e ele saiu para alertar, justamente, ele cita nominalmente algumas dessas questões que estão tratadas aqui no livro, né? Então, a parte de regulação, dilema ético, impacto no mundo do trabalho, impactos sociais também, pode aumentar a desigualdade, etc. Então, o livro está bem nessa veia. Eu, certamente, vou ler. E se você ler também, a gente pode fazer um episódio discutindo aqui sobre o livro, quem sabe até trazendo o pessoal envolvido no lançamento, ou, enfim, na confecção, na composição aí do livro, a gente traz aqui e bate esse papo.
Boa.
E o Thiago tava com problemas aí na película do tablet dele, que fazia barulho,
Sim.
a esposa queria dormir, né? E a Tatiana Tenuto deu a dica, ela falou que ela também tem um iPad e tinha bastante dificuldade com a tela muito lisa. Mas, ao invés de usar a película, ela usa o que a gente até comentou aqui, que uma pontinha diferente do Apple Pencil, ela usa uma pontinha de silicone que funciona como uma capa, mas só na extremidade ali do pencil. Ela falou que essa pontinha dá o atrito suficiente para melhorar a usabilidade, não faz ruído e não solta a ponta. Falou que é baratinho na Shopee. Ela deixou o link, que é claro, eu vou deixar na descrição do episódio. Então, fica aí a dica para o Thiago e para quem mais tiver procurando aí alguma alternativa dessas.
Adorei a dica da Tatiana, porque realmente é baratinho. No momento tá o link que ela mandou, tá R$9.
Uhum.
Aí tem mais um impostinho, frete, mas enfim, continua baratinho. Simples, barato e resolve, Thiago. Pronto, você não vai mais incomodar sua esposa. Adorei. Obrigada, viu, Tatiana?
Obrigado. E sobre o GoodNotes, mais ou menos nessa leva também, a conta... Miss ou MSMM falou, Bia, ouvindo o episódio 121, me surgiu a dúvida de configuração mais agradável para o GoodNotes, que essa pessoa falou, tem muita opção de tamanho de folha, template, espessura da caneta, lápis, sensibilidade. Queria saber qual que é a sua configuração ideal aí para fazer uso do GoodNotes. Ou, na verdade, acho que isso pode ser geral de qualquer aplicativo de notas.
Né? Eu não uso o GoodNotes, eu uso o Samsung Notes, mas vou passar as minhas configurações aqui, né? O papel eu uso nativo, a folha eu uso a pontilhada. Por quê? Porque eu faço muito gráfico, muito esquema, e o pontilhado... Sabe quando você não quer usar régua, você tem preguiça? Eu gosto de fazer a mão livre. Então, o pontilhado, ele me dá um norteamento ali, sabe? Eu consigo fazer gráficos e tabelas à mão livre mesmo, tá? E até porque não é muito linear também. Às vezes eu faço mapa mental, eu puxo seta. Então, não faz muito sentido um papel com uma pauta normal. Então, eu uso pontilhado. A cor... Eu uso a cor branca mesmo, mas o pessoal sempre vê a minha tela com escuro, né? É porque eu uso no modo noturno, gente, tá? Não é papel preto, é modo noturno da tela. Então aparece o fundo preto e o que eu escrevo branco e colorido. Mas por que que eu não uso papel preto? Eu uso branco normal. Porque muitas vezes eu exporto para PDF, eu mando para outras pessoas que provavelmente vão imprimir também. E não tem como imprimir um papel preto com um negócio escrito em branco, né, gente? Não dá. Então, é folha branca mesmo, com cores. A linha principal é número 11. O texto principal eu faço sempre em preto, 11. Quando é menorzinho, para escrever em cima de uma imagem, de um gráfico, eu uso 9, tá? Tamanho do lápis, no caso, né? A ponta que eu mais uso é aquela ponta caneta mesmo. Eu uso caneta e uso marca-texto reto. Que tem o marca-texto livre, né? E tem aquele marca-texto que sai a linha reta. Porque eu destaco muito com cores e eu uso a mesma cor de marca-texto, assim, para o mesmo assunto. Né? Então, eu tô falando de uma enzima ali. Então, falo das propriedades dela, destaco alguma característica interessante. Eu uso o marca-texto da mesma cor que eu usei no nome da enzima ali, porque associa as informações importantes num mesmo bloco, né? E o que mais? Acho que é isso. Folha, tamanho da ponta, caneta. Basicamente, é isso. E dica, né? Não usem papel preto, usem o seu tablet no modo noturno, tá? Senão você vai gerar um PDF preto, vai ficar bem esquisito.
Pois é, se imprimir vai acabar a tinta em uma folha.
Ninguém vai conseguir imprimir.
Não, esquece. E Bia, você mandou para mim ao longo dessa semana um print de uma dessas suas sessões, que aliás, se você ainda não assistiu, vai ter link na descrição, das sessões Work and Study with Me da Bia, que ela já resume para que você que não conhece o que, que é. Mas o pessoal, Eduardo Peixinho, o pessoal falou, pô, né, o área de trabalho, estão usando lá como também o feedback do área de trabalho, né? Não tem no Deezer, né?
Eu falo bastante do área de trabalho durante as lives, né? É que eu estudo à noite, gente. Estudo à noite não, eu em casa, né? Eu não tô falando frequentar aula, eu tô falando estudar. Estudar não é frequentar aula. Eu estudo em casa, à noite, com calma. Então, eu tô fazendo live das minhas sessões de estudo, né? Pra quê? Pra quem quiser estudar junto, quiser fazer sessões focadas, tem dificuldade em manter o foco, eu coloco lá um timer, pomodoro, a gente faz intervalinhos. Na tela, além da minha mesa, tem as janelas do que eu tô fazendo. Então, a pessoa vai ver os apps que eu tô usando, as IAs que eu tô usando. Então, as perguntas sobre organização, técnicas de estudo, sobre os apps e softwares e IAs aparecem. E eu respondo nesse intervalo entre os pomodoros. E eu comento, trago muita coisa aqui pro área de trabalho também. Tiro muita coisa aqui do área de trabalho e comento lá. E falo, vocês lembram que eu comentei no podcast, tal coisa. Aí eu mostro o notebook LM, mostro o Cloud, mostro o ChatGPT, mostro o Samsung Notes, né, como é que eu faço as anotações, o pessoal já sabe como é que eu faço as minhas anotações, porque eles acompanham ao vivo. Mas nessas sessões o pessoal pergunta também do área de trabalho, né, então já perguntaram lá sobre o Deezer, né, e volta e meia eu respondo também pelo WhatsApp, pelo Twitter, sobre o podcast Área de Trabalho no Deezer, Marcos.
Então, eu achei, eu vou confessar, eu achei que estivesse... O Deezer a gente não lembra, assim, né, como uma grande plataforma de streaming, de áudio, seja áudio, podcast, etc. Mas sabendo que tem uma galera que tá pedindo por conta aí da facilidade que a operadora oferece, eu vou dar uma espiadinha. Eu já vi que eles têm aqui, eu achei que estivesse, por isso que não tá lá ainda. Mas eu já vi que eles têm uma ferramenta que parece ser simples de subir o feed do podcast para ele passar a aparecer lá. Então, em breve. E obrigado ao pessoal por ter lembrado.
E Bia, a gente vai fazer um esforcinho aí, porque, pelo que estão falando para mim, alguns planos de uma operadora aí incluem Deezer à vontade. Então, o pessoal vai querer ouvir um podcast no Deezer, faz todo sentido, né? Então, se prepare, a gente vai dar um jeito e quando tiver pronto, a gente conseguir, a gente traz uma atualização para vocês, tá?
Boa, e tá muito legal, Bia, nas transmissões, as janelas todas que você passou a colocar. Primeiro que tem o teclado que fica fazendo aquele brilho concêntrico, hipnótico, olha você aí tentando fazer o papel de algoritmo no TikTok. E junto disso, as telas todas, tá bem interessante ali, o timerzinho do Pomodoro, olha, quem não viu, vai dar uma espiadinha, muito bacana, e encaixa isso no seu dia a dia, ou nos dias em que a Bia faz o stream, e já dá, a gente vai até falar sobre isso já, né, arrumar um tempinho aí pra você... Render mais, aprender.
Exato. Pra quem não pode à noite, tem sessões no fim de semana, ou no sábado, ou no domingo. Aí eu faço 4 horas. Então, se você precisa trabalhar, precisa lá refinar seu código, precisa estudar aquele assunto da faculdade, quer estudar idiomas, tá difícil se concentrar, tá difícil sair das redes sociais. Então, a gente faz uma comunidade, todo mundo se ajuda, todo mundo se incentiva e fica longe de rede social. Vocês vão ver lá que a gente fica bem focado mesmo. Cada Pomodoro tem 50 minutos, que é o tempo adequado de estudo para o seu cérebro não começar a se dissipar, porque tem estudos aí que dizem que perto de uma hora de estudo, de trabalho, você já não tem mais o mesmo nível de concentração, então a gente faz um intervalinho de 10 minutos para ir no banheiro, tomar uma água e brincar com seu cachorro, seu gato e voltar em seguida aí pro trabalho. É só para dar uma relaxada na mente mesmo. E funciona super bem, viu?
Sim.
Sábado a gente faz 4 pomodoros, viu, Marcos? É puxado, mas vai. Eu nem sinto o tempo passar.
E é claro que como os vídeos estão todos lá no canal para você assistir depois, não precisa ser ao vivo. Acompanhar ao vivo é melhor, né? Você interage ali, etc, etc. O pessoal manda as mensagens, mas se você só precisar de uma companhia de catálogo, dá play e manda bala, né?
É, tem gente que já me mandou mensagem e falou, eu chego da faculdade 11 da noite, então aí eu tomo um banho, como, quando é perto da meia-noite, eu faço 2 pomodoros aí para estudar os assuntos do dia e tal, bem legal.
Boa, e agora seguindo, a gente tem comentado aqui semanalmente, basicamente, da ferramenta mais legal desse ano, que é o notebook LM do Google, que para quem não conhece, é tipo um chat GPT que você sobe documentos e o modelo lê, entende os documentos, você conversa com o modelo sobre o que está lá. Tem a opção também de gerar um podcast customizado sobre o que você subir. E a gente até comentou, né? Eles falam de um jeito muito específico, eles estão muito empolgados sobre tudo, sempre, né? Agora, eles liberaram por lá a opção de dar instruções customizadas. Que é o seguinte, você fala, pessoal, quando for pessoal, né? Enfim, quando for gerar o podcast, gera com mais detalhes técnicos, não faça tantas analogias, gere isso, fale sobre o conteúdo adaptado para uma pessoa leiga, fale sobre o conteúdo adaptado para uma pessoa que já tem o conhecimento técnico, você direciona como é que vai ficar esse podcast e o resultado final acaba ficando muito mais bacana. E o Juliano, aproveitando essa possibilidade, falou ali, como o notebook LM oficialmente só tem suporte a inglês, você manda o documento, ele gera o deep dive em inglês, né? Ele encontrou aqui uma sequência de instruções que você pode passar que aumenta a chance de sair em português e sair certo. Ele falou o seguinte, o prompt foi, este episódio será apenas em português brasileiro. Todas as discussões, entrevistas e comentários devem ser realizados em português brasileiro durante toda a duração do episódio. Ele falou, nem sempre dá certo. E ele depois encontrou um complemento do prompt assim, nenhum inglês, outros idiomas têm que ser usados na conversa, exceto quando for necessário, né, para esclarecer um termo, coisa assim. Uma futura tradução para o inglês está planejada, mas por enquanto o episódio é exclusivo para o português do Brasil. Engana o modelo sobre isso, né? Dá para entender, escutar, enfim, né? O áudio gerado tem alguns fonemas que você vê que não tem em inglês, em português ficam meio estranhos, mas já é um começo, né? Então, para quem quiser fazer esse teste, apesar de não ter suporte oficial, com as instruções customizadas, que vão ser utilíssimas para todo mundo, para você gerar o conteúdo, ter o conteúdo gerado para você como você quer, e não como o modelo acha que tem que ser, já dá para quebrar esse galho, né?
É, e olha, é uma coisa legal, porque às vezes você tem um material de suporte, você é bom para ler em inglês, um livro, uma apostila, um capítulo de alguma coisa, mas você não é tão bom de ouvido assim ainda com inglês. Então, se tiver a chance de usar um material de referência em inglês e gerar um podcast em português, olha, esse negócio vai bombar, viu? Garanto para vocês.
E uma dica paralela a isso é o seguinte, o Fabrício Carraro, meu amigo que apresenta junto comigo o IA Sob Controle, um conhecido dele lançou uma ferramenta no GitHub chamada Podcastify, é o Tarsis Souza, e é uma, ele define como uma alternativa de código aberto ao notebook ali, ao podcast de notebook LM, mas tem foco em gerar conteúdos multilingüe. Então já tem um suporte, sim, nativo que ele implementou do projeto dele de fazer a geração do podcast em português. O Podcastify vai ter link aqui na descrição. E parabéns ao Tarsis por ter feito, boa, esse projeto. Enquanto o Google, legal, perde tempo não lançando suporte multilingüe, o pessoal já está correndo atrás e disponibilizando alternativas.
Quanto o Google nos ignora aqui.
Exatamente. E nessa pegada de Yabia, você mandou para mim um estudo que eu achei interessantíssimo. Sim. Recomendo que todo mundo pare o episódio, depois volta, mas para o episódio, clica no link aqui da descrição de que Harvard fez uma IA que é mais generalista para entender diferentes tipos de câncer, de cânceres, e fazer a detecção, é o TIV.
Isso.
Muito legal, quer comentar sobre isso?
Então, basicamente é uma ferramenta de IA que acelera o diagnóstico de câncer, só que ele vai direto na amostra. É uma coisa muito impressionante, né? O que a gente tem hoje? A gente já tem bastante ferramentas de IA para diagnóstico, tá? Basicamente tem análise genética, perfil do paciente, tem aquela análise de lâminas que a gente já comentou aqui também, né? Você faz o preparo histológico, aí já é tudo no meio digital, ele analisa por padrões e detecta, opa, essa célula aqui tá com cara de ser neoplásica, né? O que é muito útil, por exemplo, em rotina, ainda mais em saúde pública, que você tem, sei lá, 200 amostras por dia, um patologista, uhum, um bioquímico tem para analisar, né? Então, a IA acelera muito. E, gente, quando se trata de câncer, tempo é vida, tá? Se você já consegue, em 24 horas ali, fazer um laudo, entregar para o médico, e ele já poder tomar a decisão ali de tratamento, de quimioterapia, de ressecção, enfim, é tempo de vida que se ganha, tá? Tem tumores que são muito agressivos e não dá para esperar uma semana, 15 dias para começar um tratamento, tá? Então, é muito legal. E esse modelo de diagnóstico aí de Harvard é um estilo GPT. Você vai falando ali do paciente, vai explicando sobre a amostra e tal, e ele vai te orientando ali no diagnóstico. Também uma ferramenta muito rápida, boa para equipes, né, porque às vezes você tem um especialista ali responsável pelos trabalhos, né, mas ele tem assistentes, tem estagiários, tem, então, quando se faz uma força-tarefa, o negócio também fica mais agilizado, já que nem todo câncer dá para você detectar por lâminas, fazer histologia, até porque isso leva tempo também, né, uhum, ressecciona, manda para biópsia, tem o preparo, né, tem a fixação ali na lâmina, tudo isso demora, né, e aí joga lá para a parte computacional. Então, quando você vai fazendo uma coisa dirigida num estilo GPT, né, como é essa solução aí, o TIF, poxa, você também agiliza o trabalho em equipes. Isso é muito legal. E, claro, está passando por treinamento, ainda não está 100%, e a expectativa é que, conforme as pessoas vão usando mais, o algoritmo vai melhorando, vai sentindo o feeling dos profissionais ali, o que eles querem saber, o que eles, os detalhes com os quais eles se preocupam, uhum, né, muito legal. E aí tem aqui uns links já de alguns resultados aí de avaliação para câncer de cólon, câncer cerebrais, que tá bem, bem avançado, né.
O que eu achei interessantíssimo, eles falam, né, que o treinamento envolveu 15 milhões de imagens de um jeito mais geral e depois mais 60 mil imagens do slide inteiro, não é só o pedacinho, uhum, ali que foi coletado, seja por biópsia, seja por uma coleta mais, isso, cirúrgica, e para trocentos tipos de câncer, então pulmão, seio, próstata, colorretal, uhum, estômago, esôfago, etc, etc, etc. Uhum. E o modelo já levou a descobertas ou insights novos aí para identificar características de tumores que antes não estavam associadas à taxa de sobrevivência. Então, com pouquinho tempo de uso, já trouxe insights que não existiam antes, justamente porque... É curioso, muita gente de pesquisa fala isso e me diz se faz sentido ou não, Bia, que, assim, as respostas já estão lá, elas já existem. Mas tem tanta informação em todos os lugares que a pessoa certa não chegou ainda na frente dos dois estudos certos pra ligar uma coisa na outra, fazer a relação e falar, nossa, tá aqui. E aí, pode fazer isso, né?
É, estudar imunologia é uma coisa, é um quebra-cabeças gigante, gente, porque é uma cascata de sinalização de moléculas. Então, isso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, que, sabe, é uma coisa que, para um modelo matemático computacional, é muito bom. É exatamente nisso que eles se destacam, né? O que é para a gente leva um tempão e para decifrar e desvendar ali para um modelinho matemático é papum. Né? Então, depois que a gente vê isso, aí as coisas fazem mais sentido na nossa cabeça e a gente começa a explorar melhor aquele caminho de sinalização que ele sugeriu, ou aquela molécula que ele sugeriu, e a gente pode ir com mais calma atrás e, olha, realmente tem uma ligação com isso aqui. Uhum. A gente pode explorar e pesquisar mais isso aqui. Então, a IA fornece insights maravilhosos e eu já estou passando por isso nos meus estudos aqui, principalmente com Drug Discovery, né? Eu acompanho muito aqui. Aliás, eu uso muito o Twitter para receber a notificação da Nature Biotecnologia, Nature Drug Discovery, porque eu acompanho muito as novas moléculas que o FDA aprova, porque eu vou atrás dessa molécula para ver o mecanismo bioquímico dela e ver se ela pode, se tem um potencial para ela atuar para outras coisas também. Então, eu vou lá, ela tem esse mecanismo aqui epigenético, ela atua na cromatina e tal, tal. Falei, puxa, mas tem um câncer assim que também é um desarranjo, uma mutação de cromatina. Será que essa droga poderia... E a gente começa a fazer aquele link. E, nossa, com ferramenta de IA, isso agiliza demais, gente, porque é muita droga, é muito gene, é muita molécula. Então, né, quando você dá uma filtrada, assim, você tem uma IA para filtrar as moléculas para você e você consegue mais detidamente analisar uma por uma. É, eu amo essa área, dá para vocês perceberem pela minha empolgação.
E um último ponto, não sei se a gente chegou a falar aqui, porque tanta informação sobre esse estudo, né? Tudo isso essa IA faz com 96% de precisão.
É incrível, né?
É incrível. Bastante relevante. Eu tentei achar aqui nas matérias, porque a matéria está atrás do paywall da Nature, junto com as instituições, né? Talvez, Bia, você tenha acesso, mas qual que é a comparação com a taxa de precisão da identificação de humanos dessas mesmas, ou de imagens... de tecidos que podem ou não ter câncer, identificação. Acho que essa é a comparação mais relevante, né?
Geralmente, o diagnóstico por humanos, por exemplo, por um patologista que está ali no laboratório, microscopia e tal, a IA é muito maior. E não é porque o patologista é incompetente, é burro, não estudou o suficiente, não é nada disso. Porque ele tem centenas de lâminas para analisar. E existe um processo cognitivo, uma espécie de fadiga visual, que ele começa lá no final do dia, que ele já está cansado, ele já não tem aquele desempenho mais adequado, né? Tende, às vezes, a ignorar coisas que ele vê repetidas vezes. O nosso olho, infelizmente, o nosso olho, o nosso cérebro, ele tem essa tendência a ignorar coisas que ele vê repetidamente todo dia, né? Passa a ser trivial, então o nosso olho... Quando a gente está revisando um texto, Marcos, você que trabalha com produção de texto e tal, você sabe disso, né? Você tá tão acostumado com algumas coisas que teu olho ali na hora da revisão, ele pula coisas banais, assim, que você tá habituado, né?
Eu tenho certeza que os erros aparecem quando você dá publish na matéria. Tá tudo certo, você dá publish, aí some um D, some um S, acho que assim funciona.
Aí você passa o seu texto pra outra pessoa, parece que ela tem um olho melhor pra corrigir seus erros, mas não é, porque ela não tá... Você tá habituado com o seu próprio estilo, evidentemente, mas a outra pessoa não. Então, não é porque você escreve mal, que você é burro, etc, não sabe português. Não é nada disso, gente. É fadiga visual. Tá? Uhum. Então, a IA não passa por isso. Tá? Ela não tem esses problemas. É um código, é um algoritmo, é um cálculo matemático. Então, não existe esse aspecto humano do cansaço, e, etc, e no diagnóstico, não, viu?
E eu ia comentar que talvez eles... As matérias não citam isso, o estudo não consegui encontrar na íntegra, mas talvez não cite isso justamente para não passar, não ter a chance de passar a impressão que está dizendo que as pessoas que trabalham com isso a vida inteira são incompetentes, que justamente não é isso, né? Eu acho que o jeito de você olhar para isso é o complemento, é o assistente, é o copiloto, etc, etc. E não que vá substituir pessoas que
são patologistas e,
claro, exatamente, né?
Bem lembrado. Não vai demitir patologista, não, tá, gente? Porque tem que ter o double check, tá? Só que vai agilizar. Então, quando você tem ali aquilo que tem potencialmente cara de ser positivo, que o algoritmo já vai separando para você, você dá uma checada. Aquilo que tá duvidoso, tal, você não precisa olhar 200 lâminas por dia, mas você vai naquelas que ele acusou alguma coisa e você faz um double check, tá? É aquilo que eu falei, gente, é ganho de tempo, não é substituição de pessoas. Sim. Tempo é vida em oncologia.
Exato, e tem, eu lembro, acho que já contei essa história, eu vou contar rapidinho aqui. A Larissa faz laudos de pílula endoscópica, então quando os exames endoscópicos tradicionais não são conclusivos, o que que faz? A pessoa engole a pílula com a câmera e a câmera vai tirando fotos durante todo o trato intestinal da pessoa até chegar num lugar onde não dá mais pra tirar foto, porque se junta toda a massa que tá indo na pessoa, né? Então o que acontece? A pílula vai fazendo isso, vai, pega essas fotos, vai salvando ali numa centralzinha, um computadorzinho que a pessoa usa na cintura, depois pega esses dados, transfere para o programa. O que que é o programa? É a Larissa assistindo a gravação da pílula andando pelo corpo da pessoa.
Nossa, então é são, muito louco isso.
Sei lá, 4 ou 5 horas que ela vai passando, né? E o que acontece? Quem tinha a patente disso era uma empresa israelense, só existe a Pilcam. Acabou a patente. Apareceu um monte de empresa chinesa fazendo basicamente a mesma coisa. E os programas das empresas chinesas passaram a integrar IA. Que era o seguinte. O trabalho dela segue sendo examinar toda a captura de todo o trajeto da pílula. Mas o programa faz assim, ó. Nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui, dá uma espiadinha nessa área aqui. Porque a inteligência encontrou que talvez tenha alguma coisa. Não prescinde ela ver tudo, mas direciona a atenção para lugar que tem maior chance de ter alguma coisa. Então,
sim.
E aí, não sei como é que tá a Pilcam, os israelenses adotaram isso, imagino que seja inevitável que isso vá aparecer, mas esse estudo me lembrou muito isso, né? Porque se você aumenta a precisão, você agiliza e melhora o diagnóstico com a assistência humano e a máquina trabalhando juntos ali, que é o contrário do que o Jeffrey Hinton estava alertando, né? Você vai ainda precisar ter o humano no loop ali para garantir que é isso mesmo, né?
Nossa, lindo demais, né?
Pois é.
É, tudo que é análise de padrões, a IA vai realmente ter uma excelência, né? Contanto que você tenha uma boa base de dados, bastante numerosa, diversa, né? A diversidade é importante. O segredo tá na qualidade da base de dados usada para treinar essa IA para detectar os padrões. De resto, é só sucesso.
É isso mesmo. Agora, Bia, o Jonathan, ainda falando sobre saúde, mandou uma pergunta pra gente, que eu já vou dar um spoiler que eu não sei a resposta, então presta atenção na pergunta pra ver se a gente ajuda o Jonathan, talvez a Bia saiba também, mas antes, eu vou fazer tipo João Kleber. Para. Antes, eu vou parar aqui rapidinho pra agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça pra você experimentar o serviço deles, ver como é fácil colocar qualquer dispositivo, e aí, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus ao fim desse ano, pelo link expressvpn.com/adtrabalho ou com o cupom adtrabalho no checkout, ou clicando aqui na descrição, você já cai direto com o cupom aplicado e é só fazer o checkout. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, seja porque você viaja muito ao trabalho, então você usa muito de aeroporto, do avião, de hotel, ou porque você acaba trabalhando na cafeteria da esquina, gosta de ter essa vida mais de produtividade móvel, como é o caso da Bia, você precisa de uma VPN, porque quem está oferecendo a conexão que geralmente é de graça, mas nem sempre é de graça, os seus dados são uma parte ou o preço dessa conexão e vai saber também como é que está a segurança desse Wi-Fi. Com a ExpressVPN, você roteia a sua conexão pelos servidores da ExpressVPN, ela protege a sua conexão, então, primeiro, fica tudo criptografado, nem ela fica sabendo quais são os sites, os servidores, os conteúdos, por quanto tempo, qual o dispositivo que você está usando aí para acessar a web, e em segundo lugar, você destrava webs pelo mundo afora aí que você não tem acesso aqui para streaming, por exemplo, né? Eu uso todo dia o Max conectado no ExpressVPN roteando pelos Estados Unidos, que eu tenho acesso ao catálogo de lá, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Funciona com praticamente todos os streamings, praticamente todos os países. O contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem por aqui, liga ExpressVPN, roteia pelo Brasil a conexão e pronto, você destrava esse conteúdo pelo qual você está pagando no fim das contas, né? Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, se você quiser proteger todo mundo de uma vez só, na TV, na Apple TV, mas na TV mesmo, dependendo do modelo, faz o seguinte, expressvpn.com/adtrabalho, link na descrição, aproveita um mês de graça para experimentar e depois 3 meses de bônus na assinatura do plano anual. Uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por nos tornar mais produtivos e mais seguros na internet.
Obrigado e vamos lá. O Jonathan Silva falou o seguinte, uma questão de saúde que eu acho que a Bia curte, o Marcos também. Eu olho muito para os dados de saúde do Health, que ele marca do iOS, né? Ele fala que marca todos os treinos, mantém o peso atualizado todo dia, marca o sono no Apple Watch. Ele fala assim, mas sinto falta de conseguir analisar isso na tela grande do Mac, com mais gráficos, mais informações. Vocês conhecem algum aplicativo ou serviço que consiga dar acesso a todos os meus dados no iPhone ali, que mostre num dashboard online, uma coisa mais detalhada? Queria até conseguir fazer matches de informação, como por exemplo, dia de treino mais tarde, o sono é pior, batimento demora mais para baixar, enfim, explorar mais. Eu não tenho essa resposta, nunca fucei no Mac, mas Bia e todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho. E aí?
Você não tem essa resposta porque ela não existe ainda,
Viu,
Jonathan? E eu não sei se a Apple cederia os dados para outras empresas que façam outros monitoramentos no mesmo dispositivo para cruzar essas informações. Isso é um problemão, não só técnico, mas legal também. Agora, a Samsung está para lançar uma atualização na plataforma dela que vai incluir alimentação, dados calóricos, a qualidade da alimentação, alergias alimentares, enfim, ela vai aumentar o próprio ecossistema com mais coisas para monitorar e quando está dentro do próprio ecossistema, fica mais fácil cruzar os dados, né? O que eu estou fazendo no momento, Jonathan, é no papel. Sabe a minha agendinha de papel que eu uso aqui, que eu estou usando ela não para planejar e para organizar a minha rotina como eu faço com o calendar, como o to-do, mas eu estou usando como um log. Então, eu registro como foi a minha semana, não como vai ser. Então, eu estou incluindo dados novos aqui, como, por exemplo, temperatura. Porque eu percebi que nos dias muito quentes eu tenho algumas alterações em alguns dados. Infelizmente, é uma coisa que interfere muito. É temperatura e sono. Tá? São duas coisas que saem do prumo, desarranja tudo o resto. Então, eu presto muita atenção, mas é tudo na unha mesmo, viu? É chato para burro. É, eu sou nerd, eu sou da área da saúde, então eu gosto de monitorar, eu gosto de explorar essa área, mas eu também queria um sisteminha mais inteligente a ponto de cruzar essas diferentes informações que são coletadas. E a gente já comentou aqui também, né, Marcos, que talvez a IA no futuro melhore esse monte de microdados que os wearables coletam e a gente não sabe direito para onde vai, o que, que fazem com isso. Né, dá uma utilidade para esse monte de coisa que basicamente é analisando padrões, cruzando alterações com outras alterações para ver se tem alguma correlação. Isso ainda vai vir, viu, Jonathan? Vai demorar um pouquinho.
É, eu sei que quando você dá acesso a plataformas externas ao aplicativo Saúde, você consegue ver alguns dados, por exemplo, tem muito aplicativo de corrida que usa os dados que estão lá no Saúde para mostrar de um jeito mais fácil de explorar. Existe, é importantíssimo, a questão de privacidade, de segurança, ver quem que é a empresa, para onde está indo os dados, porque são acesso. A senha você troca se vazar, a sua saúde não, né? E isso daqui a 30 anos, quando todo o seguro de saúde tiver acesso a toda a informação de todo mundo, pode ser um problema. Então vamos dificultar esse trabalho e tomar esse cuidado, né?
Pois
Mas
é.
Quem tiver alguma alternativa para passar, algum jeito que já faz, então já vou falar de uma ferramenta confiável, manda para a gente para complementar, mas minha expectativa é que todas essas plataformas nativas de saúde passem mesmo a adotar justamente IA para explorar a relação entre os dados de jeito mais customizado, fazer os insights que a gente acabou de comentar sobre pesquisa, mas para mastigar e entregar a interpretação de dados de jeito mais fácil. Isso é questão de tempo, mas até lá, quem tiver a dica, passa para a gente.
Se você usa o ecossistema da Apple, por exemplo, eu sugiro que você observe outros dispositivos, né, por exemplo, monitoramento de diabetes, eu sei que tem alguns que têm parceria com a Apple, trabalham em conjunto, então tem uma troca de dados entre os sisteminhas ali. Então, eu não sei se para pressão arterial tem também, os principais são pressão arterial, a parte cardíaca e a parte endócrina. É, eu sei que tem esses dispositivos de terceiros aí, inclusive alguns de drug delivery agora, a nova tendência que vai vir aí por exemplo, injeção de insulina inteligente, né? Em vez de fazer uma dose fixa, fazer toda uma análise de como que tá ali a sua parte endócrina e despejar no seu organismo apenas a quantidade necessária naquele momento, né? Isso vai evitar muito efeitos colaterais, sobredose, subdose. Então, é uma coisa bem legal, bem inteligente e é muito personalizado isso. É um nível de personalização absurdo, porque nada oscila mais na gente no dia a dia do que a nossa glicemia, né? O nosso gasto, os momentos do dia. A gente tem, no mesmo período de 24 horas, uma oscilação absurda da glicose conforme a oferta e a demanda. Então, é outra área que a IA pode trabalhar muito bem e ajudar o pessoal que tem síndromes metabólicas, viu? Promete.
Agora, Bia, o Elzo Brito mandou a dica de um gerador de questões que ele criou com o ChatGPT, foi um GPT customizado, e a descrição é: GPT para criar perguntas educacionais motivadoras, explorando fatores de desempenho dos alunos e superando barreiras socioeconômicas, incentivando motivação e engajamento. Eu vi que você curtiu.
Já tô usando. Testar.
Então, conta pra gente.
Já tô usando, é muito legal, adorei. E eu adorei porque as questões que eu vinha fazendo eram muito básicas, né? Múltipla escolha, só uma correta. E o gerador do Elzo, não. Tem questões de todos os tipos. E você vai conversando ali no chat. Eu quero número tal de questões. Eu quero questões de preenchimento de lacunas. Eu quero de múltipla escolha. Eu quero de verdadeiro ou falso. Entre outras. Tem várias opções lá, né? E eu quero mistas, né? Isso é mais legal ainda, né? Misturar todos os tipos de questões. Então, você vai ali orientando o GPT e ele faz ali o questionário para você. Já dei até sugestões para ele para dar uma melhoradinha. Uma coisa que melhora muito as LLMs é, antes de você pedir um simulado, falar para quem é esse simulado, tá? Porque tem questões nível ensino médio, tem questões nível superior, tem questões nível, ultra científico, né? Então, você pode falar, olha, faça um questionário tal para um estudante de farmácia, um estudante de medicina, um estudante de engenharia mecânica que está estudando mecânica dos fluidos, pode detalhar sim, ele sabe de tudo. Então, é muito legal porque ele refina o estilo das questões e o nível de aprofundamento. Muito legal, gente. A gente vai compartilhar o link aí do gerador de questões e eu já tô usando pra caramba. Adorei. Obrigada, viu, Elzo?
Valeu e parabéns. Link sim na descrição. Agora, uma dica que eu quero dar pra você, Bia, que eu não sei se você viu, mas que eu sei que muita gente vinha esperando e que eu acho que pode ajudar bastante falando no ChatGPT, é que eles, enfim, lançaram um beta, mas é do aplicativo do ChatGPT pra Windows, que só tinha pro Mac. Agora tem pra Windows também. Você já sabia, tá testando? Já sabia, não tinha baixado ainda?
Não sabia, vou baixar. E outra coisa que eu não sabia é o Cloud, foi o Matheus, se eu não me engano, que me mandou. O Cloud também lançou uma versão para Android, que eu não sabia, eu tava usando via navegador. Então, tá ali, né, bem legal. Eu acho que em mobile ter um app assim para isso faz mais sentido até do que para o Windows. Porque o Windows você tá ali, eu tô com o navegador aberto o tempo todo, né? Fácil de acessar ali, né? Não faz muito sentido, mas num app é legal que fica salvo, histórico ali, tem um atalhinho, é mais prático, né, mais dedicado, então não depende do cache, do navegador, às vezes fica carregando, né, pô, eu quero histórico do chat que eu conversei com ele ontem e fica ali carregando, então é mais rápido ter um app dedicado, se você usa bastante, né, tem que justificar o uso.
Por outro lado, se você tiver o app, você vai acabar usando mais, né, o problema tostines ao contrário, então pode funcionar bem. E no caso do ChatGPT para computador, seja Mac, seja para Windows, a vantagem é a seguinte, né? Option espaço. Já abriu aqui para mim o campo de digitação para eu fazer a pesquisa do ChatGPT sem ter que ir lá no navegador, clicar na aba, etc. Sem assim, abrir o programa. Então, é um atalho para você usar, assim, leva meio segundo, você está digitando com ele e tem toda a parte de você poder... Que tem também na versão web, tem na versão de aplicativo, mas no computador, talvez, se você estiver já nesse contexto, é mais fácil de subir um arquivo, tirar um screenshot, né, subir uma foto, coisa assim. E se eu apertar o Option Espaço e der Enter, aparece a janela completa do ChatGPT, que é um WebView no fim das contas, mas deixa eu selecionar qual que é o modelo, né? Se eu quero usar ali o GPT-4o, se eu quero usar o One Preview, o Mini, etc, etc. Já tem acesso ali ao menu de GPTs customizados. Ele tem também o Voice Mode. Uma coisa que eles estão devendo, que mostraram no passado, ou nesse ano, não sei, o tempo é um círculo interrupto contínuo, né? Mas é aquele negócio dele enxergar, estou um tempo profissional aqui, mas o que está na tela para você interagir com o ChatGPT no contexto do que está na tela, sem ter que subir screenshot, nada. Ele vai, tipo, usar uma visão computacional dele e vai ter isso tanto no telefone quanto no computador também. Eles estão devendo isso. Deve chegar em breve, porque tirando o Sora, que é aquela IA de vídeo que eles tinham prometido, essa é a última coisa que tinha prometido que não chegou ainda. Então, na hora que isso aparecer, pode ser bem interessante. E como nessa última semana, a Anthropic, que faz o Claude, anunciou um beta deles de uma API para fazer um agente no computador, você fala assim, Claude, faz aqui a planilha que eu não estou com paciência. Os documentos são esses aqui, faz aí para mim. Ele interage no computador, ele abre o arquivo, scrolla pela planilha, vê as informações, vê, enfim, né? Copia de um, cola no outro. Então, é um agente... proativo, que interage com a interface do computador, não é API de terminal, nada assim. Como eles lançaram isso, ainda é beta, eu imagino que a OpenAI vá correr atrás e lançar uma coisa parecida, começando com essa visão computacional do contexto do desktop. Então, para quem já estiver no beta, no caso do Windows, ou usando no Mac, já está mais habituado ali, vai que chega antes, né? Eles sempre lançam faseado isso. Vale a pena ter, porque na pior das hipóteses você não usa, mas na melhor das hipóteses... muda e agiliza o jeito de você interagir com essas coisas, entra no fluxo aí, é uma maravilha. Pra mim aqui é todo dia.
Boa.
E Bia, sobre o lance dos tecladinhos programáveis, que eu comentei aqui nas últimas semanas, o Edson Nakano mandou a dica do que eu já falei no área de transferência, que tá na minha lista do Papai Noel nesse ano, que é o teclado programável da Logitech, que são duas peças. A primeira é um quadrado que tem uma rodinha que você gira para fazer scroll em timeline, coisa assim. Tem botões legal ali também, né, para você... Como se fosse um mouse, esse. Então tem um scroll também vertical, tem um botão para você fazer cliques, etc, etc. E o segundo quadrado é um tecladinho customizável. As teclas têm mini...
Displays.
Então, dependendo do contexto em que você estiver... Sei lá, você pediu... Ele funciona em parceria com a Adobe. Deve se customizar para o resto.
Sim.
Mas assim, você usa lá os 9 botões. Um tem o Photoshop, outro tem o Illustrator, outro tem o Audition. Apertei o Audition. Os ícones dos botões do teclado mudam para, sei lá, dar um split na timeline, copiar os arquivos. Eu customizo isso dependendo do contexto de cada aplicativo. Então, deve agilizar bastante o processo todo ali, o workflow. O gostinho que eu tenho disso, desse teclado xing-ling aqui que eu comprei e que já me dá um adianto gigantesco durante o dia, já mostra como tem potencial isso aí. Então, é claro, primeiro, obrigado ao Edson por ter mandado o link, a dica, vou deixar aqui na descrição. E também sobre isso, o Fabiano Castelo falou, Marcos, obrigado pela dica daquele endereço do GitHub lá, que eu vou deixar aqui também na descrição, para facilitar a configuração desses teclados. Ele falou, eu ia devolver... Mas vou ficar com ele, agora o lance vai ser brigar com o arquivo de configuração aqui, assim como eu briguei, né? Usei o ChatGPT para me ajudar a configurar, mas espero que ajude mais gente, eu vou deixar aqui de novo na descrição.
Que excelente sacada em colocar os botões como displays, né? Não precisa nem ficar decorando coisas, não, com o tempo. Você vai ali visualmente, né? E com o tempo você, sua memória muscular se encarrega de guardar os comandos ali, adorei.
Sim.
Adorei, Papai Noel. Seja bonzinho com o Marcos esse ano, ele foi um bom menino.
Uhum.
Pode presentear ele com esse Creative Console da Logitech, que é show de bola.
Uhum. E pra quem mora... Bom, por enquanto ele vai ser lançado só nos Estados Unidos, então dificulta um pouco o acesso, tanto físico quanto de preço. E pra quem comprar, eles dão... Eu não sei como acontece pra quem já tem assinatura, mas eles estão dando 3 meses aí da assinatura plena do Adobe, dos programas todos, etc. Então, um pouco desse investimento é retornado na forma desse crédito aí da assinatura da Adobe. Mas é muito bacana e eu espero também que eles lançando isso, mais opções cheguem ao mercado, né? Esse lance da tecla com o displayzinho é uma coisa que aquele Stream Deck já... Eles foram meio pioneiros nisso, né? E já tinha, etc, mas dá um adianto. Eu tenho aqui essas 12 teclas, eu preciso parar por meio segundo ainda pra pensar qual que é. Não é essa, não é a outra que eu configurei.
Esse é o problema.
Então, tirar esse pedágio ia ser bacana. Esse teclado é sensacional, tô muito afim de ter.
É, e mais uma vez, a gente apela aí os nossos ouvintes que estão fora do Brasil, quem decidir investir nesse brinquedinho incrível, conta pra gente a experiência depois que a gente vai adorar.
Uhum. Agora, uma outra dica que a gente deu aqui foi o seguinte, né? Eu coloquei há algumas semanas, vou deixar de novo na descrição, mas coloquei há algumas semanas um link de 60% de desconto no Evernote. Para algumas pessoas funcionou, para algumas pessoas não funcionou. E o Parukra aconteceu as duas coisas. Foi o seguinte, ele falou, obrigado por esse link. Inicialmente não tinha funcionado, porque a assinatura estava ativa ainda. Ficava num loop eterno, carregando o preço, assim como foi para você, Bia. Olha só.
Isso, exatamente.
Ele falou, foi só a assinatura vencer no dia 10 agora de outubro, tinha cancelado já a renovação automática, e 2 dias depois, o link funcionou. Ele falou, a renovação saiu por R$105, muito menor que os R$480 que a Play Store queria cobrar, e ele conclui, agora tenho mais um ano aí, para achar uma alternativa e migrar. Então, Bia, talvez seja esse
perfeito.
O problema.
Perfeito. Eu acho que sim. Hoje é 20... No momento que estamos gravando, né? 23 de outubro é o dia que vence a minha assinatura.
Olha!
Hoje é o último dia. Então, sexta, daqui 2 dias, né? Ele falou. Uhum. É, sábado, então, que eu vou ter mais tempo. Vou tentar entrar no link de novo e torcer para não ficar aquela rodinha chata girando. Vamos ver se aparece a promoção para mim. Dedos cruzados, gente.
Uhum.
Estamos na torcida.
Aproveite o dia de manutenção da Bia para fazer isso, então.
Boa,
e você conta pra
boa.
Gente na semana que vem.
Pode deixar.
E você comentou que você tá fazendo no seu Work and Study With Me o Pomodoro, né? E o Matheus Diniz, ele mandou 2 dicas, na verdade, que eu acho que podem ajudar bastante gente. É interessante que são 2 aplicativos que têm um esqueminha de gamificação, o que me fisga sempre. Eu vou testar, vamos ver o que acontece, né? Foi o seguinte, ele falou que sabe que faz um tempo que a gente nem comenta aqui sobre aplicativo de organização de tarefas, plataforma assim, mas ele fala, tenho uma sugestão chamada Tools. Ele fala que é minimalista, sem muita opção para te deixar perdido, que ele falou que é tipo o Notion, né? E tem muitos recursos e tem uma assinatura que ele falou que parte de $2 por mês. E é interessante que mesmo se você assinar as versões mais caras, os recursos são os mesmos. O lance é que a assinatura é para apoiar ali o desenvolvimento, e o app tem 2 coisas boas. Ele é gamificado, então você tem tarefas diárias para fazer, e sempre que você completa, você ganha umas moedinhas, e ele vende também recursos avulsos a $2 cada, ou então, se você juntar 200 moedinhas por ter usado, cumprido tarefas, você compra também esse é o aplicativo Tools. E ele falou, eu falei do Pomodoro, ele mandou uma segunda dica, que é uma espécie de Pomodoro gamificado, chama Forest. Ele é pago pro iOS, custa R$23, e grátis para Android, mas se quiser recursos pagos ali, ele falou que custa R$18, que ele se lembra mais ou menos, um pagamento só. E ele gosta porque, como o próprio nome diz, você cria uma floresta. Então você confirma o tempo de foco, vê como que a floresta vai ficar, né? Quanto mais tempo, quanto maior for o tempo, maior a floresta fica. E você consegue visualizar como que está ficando a sua floresta. Você tem moedas também que você ganha a cada sessão de foco para comprar as árvores. Você cria marcadores com cores também, né? Então, te ajuda a ver com que coisa está focando mais, o que é menos. Tem um blocklist também. E uma coisa que é muito interessante, se você abrir aplicativos pré-determinados aí, que você configura como os assassinos de produtividade, por exemplo, sua árvore morre. Então, para você não matar a árvore, né? Você não entra no Twitter, basicamente.
Exatamente.
É um exemplo, né? E antes de você abrir, ele ainda dá um aviso. Ó, a árvore que você está criando aqui vai morrer, porque você está abrindo esse negócio. Tem certeza? Você quer abrir mão disso, né? E o mais legal de tudo, isso eu achei muito bacana, se você for uma conta pró, eles plantam de fato uma árvore na vida real para ajudar. Muito interessante.
Legal, eu usei o Forest faz, sei lá, 2017, 2018, ainda tava no comecinho, né? Mas legal que saber que ele tá cheio de recursos e eu tô bem empolgada, tô pensando em voltar a usar, gostei muito dessa ideia de plantar árvores, eu gosto de plantar árvores, gosto de árvores. E tô pensando só num jeito de colocar na minha tela ali do Work and Study With Me pra mostrar enquanto eu tô estudando.
Uhum.
Vou pensar num jeitinho, vou ver se tem um jeito de espelhar a tela, mas o ruim é que daí ficar espelhando tudo que tem no celular, né? Às vezes vem notificação e eu deixo a internet ligada nele, né? No smartphone, ele fica perto, mas eu não tenho mais a tentação de ficar pegando, porque às vezes eu ouço um áudio, alguma coisa relacionada ali à aula, então eu acabo usando o smartphone também. Então, queria muito fazer, eu vou pensar num jeitinho, viu? Porque eu acho muito legal a iniciativa. E parabéns ao pessoal do Forest também, com esse app que ajuda a colocar mais árvores no mundo enquanto as pessoas ficam mais produtivas.
Uhum, bem legal mesmo. E bom, pra gente encerrar o episódio de hoje, eu quero trazer aqui um assunto que a Fernanda Gullo, na verdade, sugeriu pra gente. Eu acho que a Bia tem bastante experiência, pode falar pra gente, que é o seguinte. Ela tinha acabado de escutar um episódio mais antigo aqui sobre antiprodutividade, né? E ela fez o seguinte, o primeiro dia de 2 semanas de férias, ela estabeleceu o objetivo de fazer nada durante 2 dias, especialmente depois da crise de burnout que ela teve, tinha rolado há mais ou menos 1 semana. E ela segue, por enquanto eu consegui ficar de pijama e fazer nada produtivo, inclusive ela deixou a sugestão, e esse é o tema que eu queria abordar, né? Como aproveitar os descansos para ter mais produtividade quando chega a hora de voltar às atividades? Eu sei que a Bia faz muito isso por conta do trabalho e férias e umas greves que aparecem no meio do caminho, né? Então, como é que você aproveita o descanso para quando voltar e tiver que ser produtiva, você potencializar essa sua produtividade?
Olha, a palavra descanso, por definição, não é dormir, tá? Tem gente que pensa, agora eu vou dormir 12 horas por dia. Não. Descanso é uma mudança de atividade. Então, se você trabalha, estuda o dia inteiro na frente de telas, o seu descanso tem que ser longe de telas. Vai cozinhar, vai fazer um curso de sushi man, vai fazer um curso de barista, vai pedalar, vai faz uma trilha, alguma coisa bem longe de telas, tá? Então, para mim, descanso, no meu conceito, é esse. Se você passa o dia inteiro lidando com gente, né, atendimento, cliente, ou na sua empresa, enfim, o seu descanso tem que ser longe de seres humanos. Vai brincar com seus bichos, vai pro meio do mato, vai pra praia surfar, vai, enfim, alguma coisa bem longe de seres humanos. Então, é aquilo que te causa burnout, né? O excesso, aquela repetição, aquele esgotamento. Então, tenta fazer uma atividade que seja a mais distinta possível da sua rotina, tá? O meu descanso, como eu disse, é longe de telas, tá? Então eu vou ou pro ar livre ou eu vou pra cozinha fazer alguma coisa. Então, fica a dica, talvez a solução seja essa. Muita gente tem hobbies, né? Marcenaria, eu tenho minhas canetas também, que é um hobby, né? Então, também fico longe de telas. Então, músicas, tocar um instrumento musical. Nossa, tem tanta opção. Mas alguma coisa que seja bem diferente da sua rotina, tá? Aquilo que te exaure, para muita gente, é contato humano, né? Lidar com cliente, e é cansativo, gente, eu entendo vocês. Chega uma hora que você não quer ver nem a sombra. Ou então telas, né? Não quero um pingo de luz mais no meu olho, eu quero ficar longe de computador, de celular, de tablet. Então vai pro meio do mato, vai surfar, vai andar de bicicleta, vai correr. Enfim, acho que é isso, viu, Fernanda? Tenta fazer alguma coisa bem diferente da rotina que te levou a esse burnout, tá?
Isso é uma coisa que eu achava que você ia ter esse insight mesmo, porque você passou por isso recentemente,
passei,
né? Então,
passei.
E você conseguiu, minha impressão, né? Mas conseguiu recuperar bem depois da pausa que você impôs pra si mesma, né?
Consegui, porque eu diagnostiquei bem o que que era. O meu burnout foi privação de sono. Eu fiquei muito tempo dormindo 4, 5 horas por noite, né? Então, não bastou apenas o descanso, né? Eu precisei replanejar a minha rotina. Então, hoje, é 7 horas cravadas, né? Eu não negocio mais minhas horas de sono. É o motivo de eu ter feito esse projeto, Work and Study with Me também. Porque às vezes eu chego em casa, não quero fazer nada, não. Me forço a estudar um pouquinho todo dia, meu desempenho já melhorou. Minhas notas melhoraram, a minha atenção na aula melhorou. Meu nível de concentração também melhorou, eu não estava conseguindo ter essa consistência. Então, iniciar esse projeto que me colocou num compromisso com as pessoas, então mesmo sexta-feira, que é um dia pauleira, pelo menos 1 ou 2 pomodoros ali eu faço com a galera, né? Então eu já me sinto com o dever cumprido. É importante, porque você cria o hábito. Eu já estou no 30º Work and Study with Me, segundo dizem, né? 21 dias para criar o hábito, então eu já passei dos 21 dias e tá funcionando. Eu notei uma melhora no meu foco, na minha concentração, sem sacrificar minhas horas de sono diárias. Continuo indo deitar cedo, 10h30, 11 horas, já tô na cama, 6 horas já tô de pé, sem despertador. É o cenário perfeito, que é o que eu queria, e eu tô conseguindo.
E uma pergunta complementar, Bia, é a seguinte, né? Os primeiros indícios para você começar a identificar quando você pode começar a chegar, a entrar no burnout, que tipo de coisa as pessoas... É, me parece que cada pessoa tem um gatilho diferente e um caminho diferente para chegar nisso, mas o fim é a mesma coisa, né? A vela derrete inteira, você fica sem o pavio ali, e agora, né? Então, que tipo de coisa que você diria, que talvez de um jeito mais geral, se é que dá para fazer isso, ficar de olho para evitar de chegar no burnout e ter que passar por esse processo inteiro, interromper antes de piorar?
É, para mim é perda de desempenho, total, né? Quando eu passei por isso, eu simplesmente não fui fazer as provas, eu abandonei as disciplinas, porque eu precisei cuidar de mim. Não tava conseguindo fazer prova, não tava conseguindo estudar, ir pra aula. Não conseguia, eu ficava na aula que nem um zumbi, eu me sentia um zumbi. Acho que cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Pode ser sintomas físicos também, se você tem algum problema, às vezes o seu intestino começa a se comportar diferente, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, e muita gente, basta passar por uma questão emocional que o intestino ou prende absurdamente, ou solta, ou sei lá, né? Cada um reage de um jeito. Mas você tem que conhecer seu corpo, as suas reações, porque alguma coisa diferente da sua rotina, alguma coisa diferente do habitual, pode ser o sintoma que você está passando por um burnout, viu? No meu caso, como eu disse, foi perda de rendimento.
Beleza. Quem também tiver dicas, pode mandar pra gente. Na verdade, não só sobre esse assunto, que é importantíssimo. Então, quem tiver, compartilha e vem ajudar mais gente mesmo. Mas sobre tudo também que a gente comentou. Hoje o episódio foi dedicado aos feedbacks, aos follow-ups, aos contatos de vocês, porque a gente tem a sorte de poder contar com essa enxurrada positiva de coisas, de dicas, de comentários que vocês mandam. Então sigam fazendo isso. É claro que vocês também podem mandar pra gente sugestões de temas, como foi o que a Fernanda trouxe pra gente aqui. A discussão foi mais rápida, mas ainda assim espero ter ajudado vocês. Mas se vocês tiverem sentido falta de algum tema, se faz tempo que a gente falou sobre alguma coisa, fala, pô, gente, vocês falaram isso no começo do podcast, quer atualizar a gente como é que tá esse esquema de vocês? Sugiram dicas também dos aplicativos, de plataformas. Vamos ajudar todo mundo aqui a ter essa vida cada vez mais produtiva. Obrigado a vocês que já fazem isso. Vão lá em gigahertz.fm/feedback e mandam os feedbacks, os follow-ups, as perguntas de vocês. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que ajudam de outra forma, deixando avaliações, recomendações, indicando o podcast para mais gente ainda, porque isso é muito importante para ele seguir crescendo aqui. Obrigado a vocês que fazem isso. E obrigado, claro, a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter essa vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes, claro, vocês que estão toda hora aí mandando sugestões de pauta, dicas, comentários, links, telas, né, prints, enfim. Então, sempre ajudando a gente a pautar os nossos episódios. Muito obrigada. E você pode mandar o seu pelo meu Telegram, manda uma mensagem privada no @biacuns e lá você pode mandar link, áudio, imagem. Eu vou ler todo mundo, vou responder. E se você quiser participar dos nossos grupos, o Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio, além do link do meu projeto Work and Study With Me, manda também uma mensagem no meu Telegram, @biacuns, fala, Bia, me manda os links. Eu mando na hora. Tudo pra vocês, tá bom?
Maravilha. Bom, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e Área de Transferência. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. Essa semana a gente bateu um papo com um engenheiro que trabalha naquela empresa de robótica que chama atenção. Um robô que parecia um humano vestido de robô. Ele trabalha lá, falou sobre como a IA está ajudando, como a generativa vai ajudar também na interface entre humanos e robôs. Bem interessante o papo, vai ter link na descrição. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como o Tim Cook está falhando, a meu ver, na última tarefa dele, que é segurar o pessoal que segue pedindo demissão. Gente se aposenta, tudo bem, né? Mas gente nova, acabou de entrar, tá saindo também. Tá algo estranho por lá. Eu explorei isso no texto do Mac Magazine. Link também na descrição do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.